Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado, meu povo. Eu já vou começar o programa hoje, assim, gente, rapidão mesmo, no 12 aqui, porque eu tenho várias entrevistas para vocês. Antes, eu vou trazer a participação do Antônio Resch, falando sobre o mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro, aqui no Morada no Campo, com o Antônio Resch.
Olá. Procura maior que a oferta é o momento vivido pelo mercado de fertilizantes. A famosa e imutável lei da oferta e da procura. Quando tem produto demais, o preço cai. Quando tem de menos, sobe. É exatamente isso que se verifica nesse setor. Justamente quando os empresários brasileiros estão preparando-se para plantar a maior safra brasileira, chamada de safra de verão, que começará a ser cultivada no próximo mês. E será mais cara. É exatamente isso que mostra o índice de poder de compra de fertilizantes, organizado pela empresa Mosaic. Em julho, registrou uma alta de 4,6%, causada por um cenário global instável, com queda nos preços das principais commodities e aumento nos preços dos fertilizantes. Segundo a empresa, os fertilizantes registraram uma alta média de 2,6%. Sendo que a ureia teve um acréscimo de 8% e o fosfato monoamônico, o MAP, alta de 3%. Houve mais interesse na compra do que produto disponível. No caso da ureia, a alta resulta do conflito entre Israel e Irã, já que este último país é um grande fornecedor mundial. Resumo, recalculem seus custos. Ficará mais caro cada hectare que será plantado.
Meu amigo Resch, essa é uma verdade no agronegócio. A cada dia os custos, né, estão mais altos. Um abraço para você, meu amigo. Até a próxima quinta-feira. Semana passada, eu participei em São Paulo durante 3 dias do Congresso Andave. Na terça, na quarta e na quinta-feira, eu estava lá como jornalista convidado. O Andave convidou 4 jornalistas do agronegócio brasileiro para fazer parte de um pool de imprensa. E eu era um desses jornalistas, tive a grata satisfação de entrevistar grandes nomes nesse Congresso Andave. E um deles foi Carlos Kogo. Ele foi um dos palestrantes do evento. Assim que terminou a palestra, ele concedeu uma entrevista exclusiva aqui para o Morada no Campo, falando a respeito do atual momento do agronegócio brasileiro. E eu já começo o programa, então, trazendo essa entrevista do Carlos Kogo. E na sequência, eu tenho várias outras entrevistas para compartilhar com vocês. Eu falei com o Chiquinho Maturro, que é o presidente do sistema ILPF, falei com o Marcelo Okamura, que é o presidente do Impev, falei também com o Paulo Tibúrcio, que é o presidente da Andave, e vou trazer ainda uma entrevista com o Thomas Brits, que é o vice-presidente da Caraíba Genética. Carlos, ao final da sua palestra, você falou algo que me chamou a atenção. O nosso agro brasileiro é muito grande para que sofra com essas retaliações, essas taxações que vêm agora. Mas até que ponto isso deve nos prejudicar?
Ah, prejudica, sem dúvida nenhuma, né? No momento, mas nesse curto prazo aí que a gente não sabe que tempo dura, a gente vai reduzir o ritmo de exportação, né? De vários produtos, de vários itens que já estão reduzindo. Caso de carne bovina, o caso de café, o caso de frutas frescas, o caso de pescado e outros segmentos ligados indiretamente ao agronegócio também. Então, os prejuízos, eles vão acontecer. Era um ano para quebrar um recorde de exportação do agro. A gente estava estimando fechar com 165 até 170 bilhões de dólares exportados, mas certamente, com a entrando agora em vigor as tarifas de 50%, nós não vamos chegar nesse recorde aí e talvez a gente não consiga nem repetir o valor exportado no ano passado. Então, o prejuízo acontece. Quanto mais tempo ele durar, mais difícil é. À medida que você encontrar mercados alternativos, que vem sendo muito discutido na mídia, não é nada fácil, uma tarefa dificílima. Eu vou dizer que em muitas situações ela é impossível. O caso do café é um deles. Você não teria como realocar um comprador que importa 8 milhões de sacas e colocar isso em outro mercado. Nenhum outro mercado absorve esse tipo de coisa, nem metade disso. Então isso é uma coisa praticamente impossível, só com um longo prazo você consegue acomodar. Nós estamos perdendo em alguns casos ou o maior comprador, caso de suco de laranja que ficou fora, ou o segundo maior comprador. Carne bovina, eles são o segundo maior, e café são o maior comprador de café do Brasil. Então nós estamos perdendo o maior comprador, um dos maiores compradores. Óbvio que isso traz prejuízo.
O governo demorou a entender a gravidade da situação?
Demorou a entender, não entendeu ainda e não está negociando o suficiente que deveria estar negociando para poder se aproximar e tentar resolver esse passe.
Você colocou 5 pontos macro ali de gargalos. Gostaria que você nominasse cada um deles.
O primeiro ponto foi irrigação, né? A gente tem uma área irrigada muito pequena ainda, não avança, tem avançado muito lentamente. A armazenagem a cada ano que passa é o segundo, se agrava. Cada vez o déficit aumenta mais, a solução vai ficando cada vez mais distante, então é um problema gravíssimo, né? A questão da mão de obra no campo, que se tornou um negócio bastante complexo também, né? Você tem armazenagem, irrigação, mão de obra, crédito rural, plano safra, cada vez atende menos a demanda de dinheiro que o setor precisa. Há juros cada vez maiores, então a gente precisa também sair dessa armadilha e buscar que o setor privado possa financiar mais o agronegócio, mas claro, num ambiente econômico mais saudável, um governo parar de gastar tanto, arrecada recordes, para de gastar tanto e consegue manter as taxas de juros num nível mais domesticável para o setor privado vir para dentro do crédito rural.
Seguro agrícola, é outro pepino para
a
gente?
Grande, enorme, esse não foi tocado. Hoje a gente tem safras aí que tem 7, 8% só de todas as áreas plantadas seguradas, isso é nada. Os países vivem com áreas 60%, 70% de áreas seguradas. Viver com uma área segurada tão pequena é um risco enorme para isso.
O que o produtor rural pode esperar dessa próxima safra que vai começar a semear daqui a uns dias?
Bastante volatilidade, bastante incerteza, por isso ele tem que usar tudo que for recurso possível para se proteger. Operações de hedge em mercados futuros, com soja, com milho, com algodão, com café, travar preços, travar preços de insumos, com operações de barter e usar todo qualquer instrumento possível justamente para diminuir o nível de risco que ele está exposto.
Milho, o preço deve se recuperar?
A princípio o preço recupera, segue em alta até o início do ano que vem, mas vai depender muito do ritmo de exportação agora de agosto em diante. Ele tem que tomar um ritmo bastante intenso para que a gente consiga exportar volumes grandes e consiga enxugar esse excedente que está no mercado.
Para finalizar, você falou que o café pode ter uma grande queda de preço no ano que vem.
Claro, nós estamos vindo de safras ruins, agora a safra que vem já vai ser fruto de um clima melhor, floradas se esperam floradas melhores. Espera-se uma área em recuperação, uma área que vem com um clima muito mais favorável e nós estamos criando um ambiente para colher mais de 70 milhões de sacas no Brasil. E aí o preço realmente, tanto global como no brasileiro, deve cair com força.
Esse foi então o consultor de mercado Carlos Cogo. Eu vou fazer um intervalo comercial. Já eu continuo com vocês trazendo mais entrevistas. Rapidinho.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista.
Eu participei na semana passada em São Paulo do Congresso Andave. E lá eu encontrei com Francisco Maturro, que é o presidente executivo da rede ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta.
Francisco Maturro, presidente executivo da rede ILPF. Chiquinho, prazer falar com você aqui no Congresso da Andave. Como é que estão os trabalhos da rede ILPF?
Bom dia. Os trabalhos da rede ILPF estão indo muito bem. Já estamos em 6 estados, mais ABCZ, multiplicando conhecimento, levando renda, levando conhecimento e elevando o IDH de cada região onde se instala. É uma verdadeira evolução do agro brasileiro.
A integração lavoura-pecuária é o próximo passo da agricultura brasileira. O que ainda falta para que mais produtores iniciem essa prática?
Na verdade, nós já temos no Brasil 17 milhões 430 mil hectares dentro do sistema e não falta nada. Na verdade, falta continuar o que nós estamos fazendo hoje. São dias de campo, toda a extensão rural envolvida, tanto do estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, estado de Goiás, ABCZ, todos os técnicos envolvidos. Aqui em São Paulo, além da CAT, nós temos também o ITESP envolvido em levar esse conhecimento ao produtor. E quando leva conhecimento e o produtor descobre que aquilo dá resultado, gera renda e garante emprego, ele embarca no negócio. E aí nós estamos vendo áreas de produção de R$1.000 por hectare se transformar em 7, 8, 10, 12 mil reais por hectare. Então, isso é o maior estímulo que pode ter, é a geração de renda.
Qual é o perfil do produtor rural que utilizaria a integração lavoura-pecuária?
O que utiliza hoje são pequenas propriedades, médias propriedades e grandes propriedades. Tem de tudo já no sistema. Basta conhecer, entender e fazer as boas práticas. Tem técnica para isso, cada projeto é um projeto, cada propriedade é uma propriedade. Não tem receita de bolo para fazer. São características de cada região, de cada bioma, cada tipo de solo. Mas tem dado um resultado absolutamente extraordinário.
Qual é a região brasileira hoje que mais tem integração lavoura-pecuária?
O que mais tem hoje é Mato Grosso do Sul. E talvez tenha sido porque a extensão do Mato Grosso do Sul, ou extensão rural, tem feito um trabalho muito grande e uma região que tem muitos solos arenosos. E nesses solos arenosos há uma multiplicação de resultado de conhecimento. Nós somos um país tropical, de clima tropical, e precisamos da cobertura do solo. É isso que a integração lavoura-pecuária-floresta faz.
Quais são os grandes benefícios na recuperação de pastagens?
A recuperação de pastagens, para mim, eu trato de uma forma um pouquinho diferente. Nós temos no Brasil aí cerca de 90 a 100 milhões de hectares de pastagem com algum nível de degradação. E temos um total de 159 milhões de hectares em pastagens no Brasil. Significa que toda pastagem pode ser convertida para integração lavoura, pecuária, floresta. Porque mesmo o pasto muito bem manejado, com 3, 4 anos tem que reformar. Então se reforma com a agricultura, deixando benefícios no solo, fazendo curva de nível, corrigindo erosões. Esse é o grande benefício que o país tem, que o Brasil tem, que a propriedade tem e que o produtor tem, porque ele gera renda.
Nós tivemos uma grande mudança de chave na agricultura a partir dos anos 70, com uma série de práticas sustentáveis. A pecuária vai passar por esse mesmo sistema, por essa mesma revolução que a agricultura passou?
Na verdade, o Brasil tem três grandes evoluções. Vamos trazer um pouquinho. No passado, nós fazíamos agricultura como os imigrantes europeus aprenderam nos seus países de origem. Então, era uma agricultura que dava até certo, porque era mais no Rio Grande do Sul, mais parecido com o clima temperado, e, de repente, a gente descobre, começa a subir, e o Brasil se mostra do tamanho que ele é em agricultura em clima tropical. Então, a pecuária está passando, a genética tem avançado muito, mas tem avançado muito também a alimentação. Porque não adianta você ter uma genética espetacular se você não tem comida. Porque a genética não se expressa, sem alimento não se expressa. E as pastagens têm ajudado a genética a melhorar.
Desde o dia 1º de agosto nós temos a questão do tarifaço dos Estados Unidos. De que forma isso deve impactar o agronegócio nacional?
Bem, alguns, eu creio que o governo brasileiro e o governo norte-americano estão buscando entendimento. Tanto que laranja já está fora, suco de laranja já está fora. Outras culturas ainda temos um grande problema com o café. O café, nós sabemos que os Estados Unidos é o maior tomador de café do mundo. E o Brasil exporta para lá 8 milhões de sacas. É importante, eu tenho informações que está em curso uma negociação, porque o próprio presidente norte-americano diz que aquilo que os Estados Unidos não produz, libera importação. E café é o caso. Eles não produzem café, não tem clima para café. E é um pecado o que está acontecendo com o café, porque o café predominantemente são pequenas propriedades. E que se juntam em cooperativas ou com o Conselho dos Exportadores de Café para fazer um bom trabalho lá fora e tem conseguido. Agora, eu espero que a negociação continue, porque é um impacto muito pesado, não só para a agricultura, como para a indústria de máquinas destinadas à agricultura. É um problema muito sério.
Para finalizar, nós conseguiremos abrir novos mercados no curto prazo?
Bem, o Brasil já está presente em muitos mercados. Agora, destinação de mercadorias em curto prazo não consegue, porque o processo de exportação é um processo normalmente muito longo até alcançar a maturação. Quando você trata de produtos perecíveis, manga, por exemplo, in natura, uva in natura, tudo que é in natura é problema. E a destinação, você pode até abrir novos mercados, mas esse intervalo será pesado para o produtor.
Esse foi Francisco Maturro, presidente da rede ILPF. Marcelo Okamura, presidente do Impev, também estava lá no Congresso da Andave e eu conversei com ele, entre outras coisas, a importância da logística reversa e do dia do Campo Limpo, que é um evento que acontece em todo o Brasil e que tem uma grande relevância para o agronegócio. Marcelo, o que é o Impev?
O Impev é o programa de logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas implementado no Brasil.
Como é que funciona o recebimento e o processamento dessas embalagens?
Nós temos um sistema que faz todo o recebimento e processamento dessas embalagens e parte dessas embalagens plásticas, nós fazemos a reciclagem dessas embalagens na Campo Limpo, onde que nós produzimos novas embalagens, novas tampas e novos artefatos utilizando essa resina pós-consumo.
Marcelo, qual que é a importância do Impev para o agronegócio?
Eu diria que o Impev trouxe um grande benefício para a sociedade brasileira. Por quê? Porque nós recebemos todo o lixo que estava colocado no campo e nós fazemos uma destinação ambientalmente correta. Nós já pegamos aqui no Brasil mais de 800 mil toneladas de embalagens que estariam no campo e fizemos a destinação correta. Fizemos grande parte disso como reciclagem e o que nós não conseguimos reciclar, nós fazemos uma destinação ambientalmente correta, ou por incineração ou por um sistema de composto de destinação também ambientalmente sustentável.
Qual é a relevância da economia circular, Marcelo?
A economia circular ela é fundamental. Por quê? Porque quando você tem uma volta dessas embalagens no sistema, você, além de gerar menos lixo, você gera matéria-prima para cadeias de produção. Ou você produz embalagens, ou você produz tubos para esgoto, ou você produz tubos para irrigação. Vários tipos de materiais, são 38 artefatos que são produzidos com essas resinas pós-consumo. Então essa reciclabilidade do material é um ponto importante. Agora, a circularidade ela é mais importante por quê? Porque a circularidade você volta a produzir embalagem a partir de embalagem. E esse é um processo que não tem limite, que você sempre vai colocando novas embalagens no mercado, vai pegando novas resinas do mercado e você consegue reciclar esse material, evitando o consumo de petróleo, evitando o consumo de água, evitando, reduzindo o consumo de energia elétrica, sendo uma vantagem ambientalmente, uma solução ambientalmente favorável, gerando emprego e renda em todos as unidades da federação e gerando uma cadeia virtuosa onde você utiliza a matéria-prima num novo ciclo produtivo. Então, financeiramente é bom, economicamente, ecologicamente é bom e socialmente também é muito bom. Nós podemos reciclar 100% das embalagens de agroquímicos no Brasil, ou na Campo Limpo uma parte, e nós temos vários recicladores parceiros que também produzem artefatos com esse material, né, como eu falei para você, que são conduítes flexíveis, tubos de drenagem, tubo de esgotos, caixa de baterias, quer dizer, um monte de coisas que são possíveis fazer. Então nós temos como dar destinação para 100% do material que nós recebemos. Para você ter uma ideia, de plásticos, hoje no Brasil, nós reciclamos 100% do plástico que nós recebemos. Nós não queimamos mais uma embalagem plástica no Brasil. E nós temos orgulho de falar isso, porque no passado, ou você queimava ou você enterrava embalagens. Hoje, nós não queimamos mais uma embalagem plástica no Brasil. Reciclamos 100% das embalagens plásticas no Brasil.
Qual é a importância de se fazer a tríplice lavagem nessas embalagens, Marcelo?
A tríplice lavagem ela é fundamental, por quê? Quando você recebe os materiais, se ele estiver limpo, é o material mais seguro para se trabalhar com ele e é um material que ele dá melhor qualidade no produto final que você vai produzir. Então, as nossas embalagens aqui no Brasil são embalagens de altíssima qualidade porque nós fazemos uma segregação dentro do sistema de separar o que é tríplice lavado do que não é tríplice lavado. As tríplice lavadas vão para a produção desses artefatos que eu falei, e as não tríplice lavadas, nós temos um parceiro reciclador no Brasil que recicla embalagens que são consideradas contaminadas. Então essas embalagens entram num sistema de reciclagem, onde tem um sistema fechado de água, onde não se expõe um litro de água contaminada no ambiente, todo o sistema fechado de tratamento de água, onde nós podemos reciclar todo esse plástico dentro também do sistema, evidentemente para produzir materiais que não são tão nobres como novas embalagens, mas que são reutilizáveis como cestos de lixo, como outros tipos de materiais que não exigem uma qualidade tão boa.
Qual é a relevância da participação no Congresso Andave?
A nossa participação aqui na Andave ela é muito importante, porque aqui nós juntamos produtores, distribuidores e indústria. E o nosso sistema só é bem sucedido porque esses três elos da cadeia fazem bem o seu trabalho. Os produtores compreendem a necessidade da tríplice lavagem, o sistema de distribuição ele tem que colocar à disposição dos agricultores um local para que eles devolvam as embalagens, e a indústria tem que fazer toda a logística reversa e destinação desse material. Então aqui nesse ambiente nós temos produtores, temos distribuidores, temos a indústria, né, onde nós temos toda essa cadeia de informação, de troca de conhecimento, né, e além de ser também um ambiente onde a gente revê tantos amigos de tantos anos.
Quais são os principais desafios da logística reversa?
Nós hoje somos uma referência mundial, mas nós temos ainda muitos desafios. Quais são os nossos desafios? A agricultura brasileira continua crescendo em taxas altas. As novas fronteiras agrícolas, elas estão onde? Elas estão no Pará, estão no Maranhão, estão no Piauí, estão no norte do Mato Grosso, estão crescendo em locais cada vez mais distantes dos centros de produção de produtos. Então a nossa logística tem que ser cada vez mais performante para poder receber essas embalagens e trazer para os centros de transformação, para os centros de produção, né? Então nós estamos ampliando a capilaridade do nosso sistema para que a gente possa efetivamente receber essas embalagens mais onde elas estão, né? E fazer desse sistema um sistema performante, onde nós tenhamos um alto índice de reciclabilidade desse material e nós tenhamos um custo acessível para todo o sistema.
Esse foi o Marcelo Okamura, o presidente do Impev. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já com mais entrevistas direto lá do Congresso Andave.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, produtores rurais, não percam a oportunidade de participar do 14º Workshop GAPES, o maior evento técnico do agro no estado de Goiás. Nos dias 20 e 21 de agosto, venha ampliar os seus conhecimentos, fazer networking e aprender com os maiores especialistas do setor. Contaremos com nomes de peso como Marcos Truirro, ex-presidente do BRICS e especialista em geopolítica, que traz uma visão global e que pode fazer a diferença na sua produção. Kellen Severo, jornalista premiada em várias vezes pelo trabalho dedicado ao agro, irá discutir as tendências e inovações do setor. Marcos Fava, professor e referência no agro, fundador da Marca Strat e da Harvin School, e vai falar sobre produtividade e inovação. Carlos Cruciol, professor e pesquisador da Unesp de Botucatu. Gisele Santos, engenheira agrônoma especialista em plantas, vai compartilhar estratégias para alavancar a sua produção. E ainda, Enio Fernandes, consultor, palestrante e líder em entidades do setor rural, que traz insights de liderança e gestão. Restam pouquíssimas vagas presenciais, então não deixe para a última hora. Garanta já a sua participação e venha fazer parte do maior evento técnico de Goiás. É a sua chance de estar na vanguarda do setor, trocar experiências e transformar a sua produção rural. Participe do 14º Workshop GAPES, o evento que já é referência em conhecimento e inovação no agro em Goiás. Esperamos vocês nos dias 20 e 21 de agosto. Não fique de fora dessa oportunidade única. Venha fazer história com a gente Mas atenção, produtor, as vagas são limitadas. Acesse gapcna.agr.br e participe do 14º Workshop GAPS, presencial e online. GAPS, 25 anos, pesquisa feita de produtor para produtor.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
No final do Congresso Andave, eu conversei com o presidente executivo da Andave, o Paulo Tibúrcio, e ele falou das expectativas que foram atendidas no Congresso e já a preparação para o Congresso do ano que vem.
Estou com Paulo Tibúrcio, presidente executivo da Andave, ao final dessa 14ª edição, a maior e mais importante edição do Congresso?
A cada ano, né? A cada ano, graças a Deus, a gente tem superado. Confesso que num momento de bastante preocupação que a gente vive, eu estava muito tenso até um pouco antes da gente iniciar os trabalhos aqui. Mas, mais uma vez, o agro mostrou a força que ele tem. Batemos o recorde público no primeiro dia, no segundo dia, e provavelmente hoje a gente fecha somando um público recorde. Mas não só público. Eu acho que o importante é o conteúdo que a gente pôde discutir em todos esses momentos aqui do Congresso Andave.
Essa é uma feira de relacionamento ou uma feira de negócios?
Os dois. De negócios mais abertamente esse ano. Esse ano, de maneira oficial, foi permitido se fazer negócio, porque até o ano passado a feira não tinha essa permissão oficial por questões de leis. E a gente conseguiu esse ano dar primeiro ano da abertura de se fazer negócio. É lógico que anos passados fazia-se negócio de boca e saía daqui e assinava o pedido lá fora, né? Mas agora não, agora é oficial. A feira tem a responsabilidade também de ajudar todos os participantes a fazerem os melhores negócios possíveis.
E qual o resultado dessa mudança? Você acha que foi positivo?
Totalmente positivo, porque a vida é feita de negócios também, né? Na vida pessoal, na vida profissional. Então acho que é muito positivo. A gente teve uma excelente aceitação dos expositores e mesmo do público que visita a feira. Porque aqui em 3 dias você consegue visitar empresas que talvez, se você fosse bater estrada, bater carreador, talvez você fosse demorar 2 ou 3 meses para visitar todos que você consegue aqui em 3 dias conviver.
Ô Paulo, há pouco tempo atrás estava havendo uma concentração do tamanho das empresas. Empresas adquirindo outras pequenas, menores, principalmente no interior. E isso fez com que se criasse grandes conglomerados e alguns tiveram um problema de gestão. E agora parece que começa a se valorizar o distribuidor pequeno, aquele que está localizado lá mais diretamente com o produtor rural. É uma percepção correta ou errada?
Não, é uma parte da percepção, eu diria assim. Mas esse cenário é um cenário muito amplo. Ele tem que ser analisado em muitos caminhos. Primeiro, a consolidação que transforma em empresas muito grandes. A partir do momento que você tem uma empresa muito grande, atuando em muitas regiões, você tem mais exposição. E a gente vive um momento, já há mais de um ano, com muitas recuperações judiciais de produtores, que a gente sabe que virou uma fábrica. E a gente vem até a nível de Congresso Nacional discutindo esse tema para que se tenha uma moralização das recuperações judiciais. Então, assim, a gente teve um incremento de recuperações judiciais, principalmente de produtores. E isso afeta diretamente o distribuidor, porque o distribuidor deixa de receber. E foi muito notório que as grandes empresas associadas da Andave, aquelas que atuam em vários estados, eu não vou generalizar, mas as grandes empresas tiveram mais expostas, porque ela atua em mais regiões. Então ela teve uma exposição maior a sofrer uma interferência de uma recuperação judicial de um cliente seu. Então isso é um pouco, eu não diria toda a culpa à governança. Não é. Governança faz parte também. E por isso a Andave fala também muito em governança. A Andave também fala muito em garantias. Tá? Então, esse congresso, a gente falou muito da importância das garantias reais, muito da governança, do planejamento. E a Andave é constituída basicamente por pequenos e médios distribuidores. Então, a gente consegue ter dentro da Andave um termômetro geral, porque nós temos todo tipo de tamanho de distribuição, inclusive os grandes. Mas a gente vê que no balanço final, passando por tudo que a gente vem passando, nós ainda crescemos 4,5% na questão de novas lojas. Então a gente teve um momento que lojas fecharam, mas muitas lojas abriram. E no resultado final, ainda tivemos um crescimento até mesmo de novas lojas em 4,5% no último ano. Então, a gente tem que ser otimista, porque nós estamos crescendo num momento de muita dificuldade que o país passa e dessa grande preocupação que o mercado nos trouxe aí de recuperações judiciais, que vem muito lá da base do produtor, que afeta diretamente a distribuição, que afeta diretamente a indústria, acaba afetando o setor como um todo. E o importante dessa mensagem é que os agentes financeiros continuem acreditando na distribuição. A distribuição, no último ano, ela bancou 29% de tudo que ela vendeu, do bolso dela. Então, é importante mostrar a sanidade que existe na distribuição. A distribuição hoje, cerca de 77% dela, tem aí mais de 10 anos numa mesma geração. Então, a gente vê muita estabilidade. Então, o setor financeiro precisa continuar acreditando, porque é um ano que a gente vai precisar de crédito e financiamento.
Como crescer com uma taxa de juros tão alta?
É outra preocupação. Crescer dia a dia, planejamento sendo acompanhado dia a dia e não descuidar dele. Outro problema que a gente teve no ano passado é que, além das taxas de juros aumentando, a gente começou a enxergar que o distribuidor está tendo que dar mais prazo ao agricultor. Então, assim, a gente precisa ter uma hora de frear um pouco isso e acompanhar essa taxa de juros, né? Infelizmente, o Brasil depende de produtos, muitos produtos importados, muitos ativos importados na área de insumos, e a gente acompanha isso. E eu acho que, assim, muita resiliência, mas muito planejamento, muita governança, porque numa taxa de juros como essa, só quem tem governança que vai sobreviver.
O produtor está menos alavancado agora? Ele está conseguindo gerenciar mais os seus investimentos, diminuir as dívidas?
É uma pergunta também bastante ampla, bastante ampla. A gente está vendo que os negócios estão acontecendo de uma forma um pouco mais lenta, mas acredito que muito mais pela necessidade de pé no chão, sabe? Eu diria isso. E nós estamos fazendo negócio. E dentro de fazer negócio, tem gente expandindo os seus negócios, sabe? O que eu acho é que a gente viveu momentos no Brasil de muita euforia, de boas safras, de bons preços. E muita gente também colocou o seu capital em novas terras, em frota de veículos, em frota de máquinas. E agora acho que é o momento de repensar um pouco, repensar a médio e longo prazo.
Você falou de novas terras, nós temos muitas novas fronteiras agrícolas. E com isso tem um problema na distribuição, que é a questão logística. Você está muito próximo de Brasília, vocês têm colocado essa preocupação e vê no médio e longo prazo uma solução para frente?
A gente trata disso em Brasília constantemente. Até aqui no Congresso a gente pôde discutir um tema falando de logística. Carlos Cogo trouxe muito isso para nós. Falou do eixo norte, do eixo sul. E o Brasil ainda é muito estrangulado, né? A logística não só do transporte, mas desde o seu próprio armazenamento, né? O Brasil ainda armazena muito a céu aberto em alguns momentos. E a gente, se a gente continuar assim, nós vamos perder a curva dos melhores preços, né? Então foi apresentado aqui para nós, os melhores preços de soja acontecem em outubro, mas em outubro já todo mundo já entregou porque não tem onde armazenar, então tem que entregar antes. Então, assim, a logística, ela é fundamental, a Andave trabalha profundamente nisso. A Andave é a única entidade que tem um guia de transporte e armazenamento no Brasil como referência. É uma outra preocupação também. Você vê que a gente fala de economia, fala de pessoas, fala de crédito e fala de logística. Não falamos ainda de tecnologia em sementes, de insumos. Quer dizer, é muito amplo e muito desafiador esse nosso setor.
É impossível não te perguntar a respeito da questão do tarifaço americano. De que forma isso impacta?
Vou falar um pouquinho da Andave, até mesmo em Brasília, junto com a Frente Parlamentar da Agricultura, dando suporte. A gente tem falado muito em diálogo. O Brasil precisa ter um diálogo. O nosso governo federal precisa estar dialogando frequentemente. E o que a gente está tentando trabalhar é, vamos atuar por setor. Vamos, acho que o que mais nos preocupa num primeiro momento é o mercado de café, o mercado de suco de laranja, o mercado de madeiras e moveleiro, que tem a parte da madeira, das fibras. Esses três mercados afetam diretamente, sem considerar outros mercados, né, de frutas. Lá estamos tendo já uma preocupação grande no mercado de frutas, uma preocupação grande no mercado de peixes, até mesmo de carne nós vamos viver isso. E nós estamos assim, muito ansiosos para ver onde tudo isso vai chegar, mas ao mesmo tempo muito preocupado e tendo que ter uma resiliência, porque no, o nosso medo é que isso possa piorar. E para não piorar, só tem um remédio. O remédio é o diálogo, diálogo e diálogo. E é isso que a gente pede para o governo cada vez mais promover esse diálogo. Porque produzir, o Brasil sabe. Dinheiro para produzir, o Brasil tem conseguido através dos fornecedores de insumos, dos distribuidores, de alguns bancos. Então, assim, o que a gente precisa é que o mercado possa ter um processo de escoar. A gente produz para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e nós alimentamos no Brasil 213 bilhões. Então, assim, a gente vive e depende muito da exportação. Então, o tarifaço, ele aí, vamos dizer, que 70%, pelo menos, de tudo que a gente produz, a gente tem que se preocupar com a exportação. E o tarifaço nos preocupa. O tarifaço vem lá dos Estados Unidos. Ontem a gente teve aqui o Brasil, cerca de 10 a 12% de tudo que ele exporta do agro é para os Estados Unidos. Então esse é o percentual que a gente espera o impacto que podemos estar mais exposto. E dentro desse 10 a 12%, a preocupação é que ele se concentra em algumas culturas. Ele se concentra em algumas como café, como suco de laranja principalmente, como setor de madeira, né? Também preocupa muito a questão dos Estados Unidos e de frutas, né? Então, assim, é 10 a 12%, mas existe uma concentração em algumas culturas e essa é a preocupação. Nós temos que ter diálogo para que não afete e que a gente continue tendo o produtor estimulado a continuar produzindo. Isso que a gente acredita e trabalha para que a gente tente melhorar essa situação. Diálogo. Diálogo é tudo que a gente precisa.
Tem uma participação chinesa cada vez maior na feira, né?
Tem. Há 2 anos nós tivemos aqui 2 empresas chinesas. O ano passado tivemos 25 empresas chinesas e esse ano tivemos 35 empresas chinesas. São empresas que participam do mercado brasileiro, que querem participar do mercado brasileiro, principalmente com moléculas, produtos de base para os insumos que nós trabalhamos. É um mercado que está aberto. Esse ano nós não temos só chineses. Esse ano nós temos, além dos chineses, nós temos nessa feira os japoneses, os espanhóis e os americanos. Então é uma feira que começa a expandir cada vez mais para outros lugares do mundo.
Bom, já dá para perceber no seu sorriso, no brilho dos seus olhos, o sucesso dessa feira agora, já no último dia. A feira do ano que vem já começa a ser preparada?
Já estão preparando. Eu já estou sentindo saudade dessa que já estamos finalizando. E a gente trabalha 1 ano junto com a Zest Eventos, que é quem organiza para nós. A gente trabalha 1 ano para tentar trazer o que tem de melhor. Já tem data, começa no dia 13 de agosto, o ano que vem. E a gente espera o trabalho de 1 ano que seja coroado o ano que vem de novo aqui, nesse mesmo local.
Obrigado, Paulo. Parabéns.
Obrigado a vocês pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que vocês fazem pelo agro brasileiro.
Esse foi Paulo Tiburcio, presidente executivo da Andave. Vamos para mais um intervalo comercial. Já, já estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você que vive o agro, sente o agro e acredita no potencial do nosso campo, precisa conhecer o canal Agro e Prosa no YouTube e o podcast Agro e Prosa no Spotify. São conversas sinceras com quem faz o agro acontecer de verdade. Informação, experiência e realidade no campo, do jeito que você entende e confia. Agro e Prosa no YouTube e podcast Agro e Prosa no Spotify. O agro também se ouve e se assiste.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
Andando lá pelo Congresso Andave em São Paulo, eu vi o estande da Caraíba Genética, que é daqui de Rio Verde, né? E é o segundo ano que eu vejo a Caraíba expondo. E lá eu conversei com o Thomas Britzi, que é o vice-presidente da Caraíba Genética, e ele falou a respeito da participação da empresa no Congresso Andave.
Eu saio de Rio Verde, Goiás, venho para São Paulo, para o Congresso Andave. E aqui eu vou encontrar as pessoas que, no geral, no dia a dia, eu não encontro em Rio Verde. E eu encontrei aqui uma pessoa que eu já entrevistei, eu admiro muito, que é o Thomas Britzi, que é o vice-presidente da Caraíba Genética.
Isso aí. Tudo prazer bem, Thomas? Prazer rever-te agora mesmo na vida real, não na só vida no real, vídeo, né?
Não só no vídeo. Thomas, antes de entrar no assunto Caraíba, eu te vi ensinando alemão para sua esposa no LinkedIn. Cara, que legal aquilo.
Isso aí. A minha esposa, que é brasileira, tem uma certa dificuldade de aprender alemão, né? Agora, como ele é fotógrafo, é bastante ativa, ele diz, Thomas, preciso cadastrar alguns vídeos, gravar alguns vídeos contigo, porque dá audiência. Então, fizemos essas brincadeiras, né? Por exemplo, 555. Repete.
Ah, sem chance.
É 555, né?
É, o que você disse.
Para mim é difícil falar 555, mas para ti é mais difícil falar 555.
Legal.
Prazer divino.
Obrigado. Qual que é o seu papel na Caraíba Genética hoje?
Eu sou responsável para a área clientes e comercial. Então, eu estou na Caraíba agora 2 anos e meio. Recebi o convite da família Buffon, que já conheço há 15 anos. Eles foram nossos clientes, porque eles também têm uma revenda chamada Agroverde, foram clientes da Helm. Então, eles foram um dos clientes mais importantes. Então, eu conheço a família Buffon todos esses anos. E como eles me conheceram, eu tenho um projeto da Caraíba de expansão. Me contactaram, senão tenho interesse de me juntar com eles e topar esse convite. E é um grande prazer. A família Buffon é uma família que admiro muito. É muito espírito empreendedor. São muito humildes. E então, estou 2 anos e meio com eles. Primeiro projeto meu, né? Antes trabalhei em 3 multinacionais, 38 anos, onde a minha matriz não é mais na Alemanha, que foi em 2 vezes, ou na Bahia e na Helm, ou nos Estados Unidos, na Ambac. Agora a minha matriz é o Felipe Mariano. Então, mais agilidade, não tem muita burocracia na empresa. Então, é para mim um prazer ajudar eles, contribuir, construir uma referência no mercado de sementes de soja e milho.
O que uma empresa de Rio Verde, Goiás, está fazendo no Congresso Andar em São Paulo?
Ah, isso é uma boa pergunta. Pessoalmente, eu participei em todas as edições. É a 14ª edição do Congresso Andar. E desde o primeiro, naquela época foi o CEO da Helm, nós participamos. As empresas que eu fui responsável, e quando o Felipe e Mariana me convidaram, eu disse, bom, precisamos, somos desconhecidos no mercado, precisamos participar no Congresso Andar, porque o nosso acesso ao mercado é via distribuição, não estamos fazendo venda direta. E então, é a 3ª vez que nós participamos, e aqui o evento mais importante do mundo da distribuição do agro. Então, para nós, somos a única empresa de sementes, a parte dos multinacionais, que está presente aqui constante, né? Que é um investimento, mas para nós é uma grande honra, prazer receber os nossos parceiros distribuidores aqui no nosso stand. E como agora receber o divino, né? Para bater um papo, né?
Muito bom. Vocês não estão presentes mais só em Goiás, né? Caraíba hoje já tem uma atuação em outros estados, outras regiões, né?
Sim, nós estamos basicamente no Cerrado, né? Então não estamos atuando no sul do país. Mas estamos em Goiás, estamos em Minas, estamos em São Paulo, estamos em Tocantins, estamos em Mato Grosso, em Rondônia e Mato Grosso do Sul. Né? Então lá temos time comercial, temos os nossos distribuidores e então uma empresa que tem própria pesquisa, própria genética, é um diferencial, né? Porque é um mercado muito dominado da GDM. E nós queremos ser uma alternativa para os produtores de comprar e plantar sementes de uma empresa 100% brasileira.
Futuro da Caraíba Genética, qual é?
Futuro, eu pessoalmente sou muito otimista. Como foram a Caraíba já tem 27 anos, então muitos investimentos foram feitos na pesquisa. Nessa safra já temos um portfólio de 7 variedades de soja. Na safra passada comercializamos 2, então de 2 para 7 estamos escalando para atender mais as necessidades dos produtores e no milho também. No milho já temos 3 híbridos, temos pipeline promissor. Então, pessoalmente, estou muito otimista em relação ao futuro da Caraíba Genética. E os produtores de soja e milho e os nossos distribuidores podem contar conosco. Estamos junto com vocês nos bons e nos menos bons tempos.
Onde o Thomas Britt se põe a mão é sucesso. Como é que fala? Até o ano que vem, no próximo Congresso Andave, em alemão.
Bis zum nächsten Jahr, bei dem 15. Congresso Andave in São Paulo. Caraíba Genética wird wieder dabei sein.
A mesma coisa para vocês. Obrigado. Abraço.
Prazer, um abraço.
Gente, final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na sua Morada do Sol FM. Um grande abraço, uma excelente semana, uma excelente tarde para todos vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.